nosso assunto é gestão escolar 2020, né? A gestão das escolas nesse ano. E para falar sobre esse assunto, nós estamos na linha com Cláudia Belanda Pegini, que é professora do Núcleo de Excelência Pedagógica da PUC Paraná. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Bom, o que, que os profissionais da área estão concluindo da análise feita, né, do balanço feito desse ano na educação, hein? Na educação, do ensino fundamental, ensino médio, enfim?
Olha, é um balanço que nos leva a uma palavra, que é a superação. Então, dentro das enormes mudanças que foram provocadas em virtude, né, desse processo de pandemia, o balanço que se faz é um agradecimento enorme ao corpo docente que conseguiu desempenhar suas funções adequando, né, as ferramentas disponíveis em cada realidade. Então, é um balanço positivo dentro das condições existentes.
Agora, os estudantes conseguiram absorver o conteúdo que deveriam ter absorvido durante o ano?
Você toca numa questão central, né, que é mensurar a aprendizagem dentro desse contexto. E quantos conseguiram atingir? Então, o que a gente verifica é, houve estudantes que se adaptaram e que, inclusive, descobriram, né, na possibilidade de assistir determinadas aulas mais de uma vez, de poder assistir, inclusive, de um conteúdo, ele vê com mais de um professor dentro dessas possibilidades que a rede oferece para além da escola, né? Então, esse diálogo com o professor de fazer pergunta por meio de... Do modo como ele conversava com os colegas, ele passou a conversar com o professor. Né? Eu, por exemplo, a gente recebe dúvidas dos estudantes por meio do ambiente virtual de aprendizagem, por meio das redes sociais, por meio do WhatsApp, às vezes. Então, esse estudante que se adaptou, ele realmente dá um retorno para a escola de que a aprendizagem, ok. Agora, existe aquele estudante que sofreu muito e que os professores também tiveram que desenvolver mais do que um instrumento de avaliação. Então, houve casos de estudantes que exigiram não só uma avaliação por escrito, mas também uma avaliação oral. Então, para poder mensurar essa aprendizagem e verificar essa aprendizagem, os dispositivos foram diversos. E aí foi possível verificar que alguns se adaptaram e, infelizmente, outros sofreram muito com essa condição de ausência do contato pessoal.
E essa situação do contato pessoal, né, eu ia perguntar, né, qual que é o efeito de um ano sem ver os colegas, de um ano sem, praticamente um ano, né, sem aquele momento da interação no intervalo das aulas. Qual o efeito? Isso é um efeito também na personalidade do estudante?
Sim. São efeitos que nós estamos verificando, né? Alguns estudantes com os quais nós conversamos, que eles dizem que não gostam mais de sair de casa. Então, isso é grave, né? Porque eles falam, professor, eu me acomodei, eu estou me sentindo muito confortável agora aqui, eu não tenho mais vontade. Existem esses, tá? Que estão felizes dentro de uma situação que não é a ideal, que é de viver dentro de uma condição de isolamento. Mas, né, aos demais, né, a um outro grupo, e aí eu só estou fazendo um raciocínio, Luciana, é meio polarizado, você está vendo, né? E dentro disso há muitas variáveis, mas há estudantes que relatam muita ansiedade, muita tristeza. Nós acionamos na nossa instituição, né, a gente tem um setor de atendimento emocional para o estudante, e esse setor trabalhou imensamente. Eu sinto isso nas demais escolas com as quais nós dialogamos, né? O psicólogo do colégio foi muito acessado, justamente pelos efeitos de ansiedade, de, às vezes, tristeza, de desmotivação.
Então, vocês tiveram muitos casos assim, são casos que vão servir aí até para uma análise mais profunda, né? E para até um estudo de casos sobre esse momento que a gente viveu, né?
É um grupo multidisciplinar mesmo, porque uma pessoa, como eu estou dizendo, são as instituições de ensino, elas têm um conjunto de profissionais. Então, o docente com a orientação pedagógica, com os membros dos núcleos de representação, né, que estudam os processos pedagógicos, os processos avaliativos, porque nós vamos começar o ano que vem fazendo o quê? Fazendo o diagnóstico da aprendizagem. E como nós estamos indo para as férias, extremamente desafiados para um cenário que nos anuncia ainda, né, uma condição de adaptação. Né? Então, lógico, a gente já se sente muito mais preparado, porque uma das transições já foram feitas, né, desse processo tecnológico, mas ainda a gente vai encontrar esse estudante iniciando uma nova série, tendo de ser avaliado, feito diagnóstico, para que o atendimento para as diferentes necessidades ocorra, né? Sejam emocionais e sejam elas cognitivas mesmo.
Então, quer dizer que esse aluno que não conseguiu acompanhar o ano, acompanhar todo o conteúdo, que perdeu o conteúdo, ele vai ter que passar aí por um processo de recuperação. Como é que vai ser isso, hein?
No final, as escolas com as quais nós dialogamos, e no caso da nossa instituição, na PUC, esse processo de recuperação de aprendizagem aconteceu de uma maneira muito intensa nos meses de novembro e dezembro. Então, aquele estudante que atingiu os resultados, ele teve uma vida mais tranquila, né? Que ele foi fazendo as entregas, mas os estudantes que já foram diagnosticados com um déficit nessa aprendizagem, né? Nesse processo de aprendizagem, nesses resultados que ele tinha de ter obtido, nesses conteúdos perdidos, como você coloca, então, houve um trabalho paralelo. Tanto que nesse contexto, houve até escolas que fizeram atendimentos à parte dos estudantes de maneira presencial, quando isso foi possível, né? As atividades paralelas. Então, esse processo não vai começar no ano que vem, ele já se realizou nesse ano. Então, os estudantes que foram mapeados, eles já vão começar no ano que vem também com um atendimento mais cuidadoso, não é?
Será que são muitos estudantes?
Ah, olha, tá, eu não vou conseguir precisar para você, eu vou ser muito irresponsável dando um número, né? Mas
é um número expressivo.
Difícil, Luciana. Eu acho que você fez uma pergunta difícil.
Mas seria, assim, um número expressivo?
Eu não sei se eu consigo mensurar. Eu acredito, assim, se eu não tenho um dado aqui de uma pesquisa confiável, eu não vou falar, não. Então, não vou dizer.
Tá certo. E a evasão escolar?
Então, os índices de evasão escolar, né, que são documentados, giram em torno ali de 15, 20%, né? Na nossa instituição foi menor. Então, eu falo sempre assim, da realidade mais ampla e aquilo que ocorre naquele âmbito que eu alcanço, né? Uhum. Só que o que acontece? Onde foi menor? E aí que entra um trabalho muito dedicado das equipes. Quando o estudante vai se afastando, você tem que ir fazendo esse trabalho o tempo todo de descobrir onde estão as fissuras, né? Onde ele está se perdendo. E você tem que fazer um trabalho de resgate. Então, eu senti isso muito nas escolas. As escolas fazendo um trabalho de resgate, de reformular processos, de encontrar caminhos para dialogar com esse estudante. Então, isso minimiza a evasão, né? Esse trabalho mais personalizado. E de resgate Entendi. Individual mesmo, de você mandar mensagem, de você oferecer oportunidades de recuperação de aprendizagem. Porque quando isso não acontece, o índice de evasão se amplia.
Tá certo. Então, nos meses de novembro e agora em dezembro, houve todo um trabalho de recuperação da aprendizagem, né? Daqueles estudantes que foram mapeados e identificados como com alguma dificuldade, né? Com alguma perda de conteúdo durante o ano. E agora eles vão receber, então, um atendimento especial no começo do ano.
Oi?
E agora, no começo do ano, eles recebem um atendimento mais especial, é isso?
Isso. Esse processo. Mas eu perdi, enquanto você estava dizendo, havia me ocorrido uma outra questão importante. Porque nesse processo de acompanhamento dos estudantes, como eu disse para você, esse trabalho de resgate, é interessante perceber que alguns correram atrás mesmo. Mas outros acordaram um pouquinho tarde. Então, para esses, eles vão ter de viver, né, um ano que vem, às vezes fazendo novamente aquele período escolar. Porque Nossa. A escola luta com todas as ferramentas para poder propiciar para esse estudante a aprendizagem. Mas a gente tem que entender que ele também tem uma série de questões dentro das suas próprias condições, né?
Então, a gente vai ter isso também, né? A gente vai ter o número de alunos que vão ter que refazer o ano escolar, né?
Já. E essa realidade também existe, né? Então,
são várias realidades.
Muitos casos que exigiram da escola, das escolas, um trabalho intenso para poder fazer uma gestão, né, desses grupos e oferecer ações para cada um deles. Mas o que eu falo que existe de positivo é essa vivência intensa que as escolas viveram de aprendizagem sobre esses processos, já estão, né, fazendo parte das programações de semanas pedagógicas, já estão, eu sinto assim, os professores tiveram que fazer muito mais reuniões para discutir os casos dos estudantes, para analisar esses casos. Então, o esforço é uma força-tarefa mesmo.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, professora. Uma ótima tarde.
A gente continua lutando e desejo a você também uma ótima tarde e um ótimo trabalho.
Muito obrigada. Nós conversamos com a professora Cláudia Belanda Pegini, ela é do Núcleo de Excelência Pedagógica da PUC Paraná em Maringá, e nos falou sobre a gestão escolar 2020, né? Uma análise de como foi o ano escolar, né? Pelo menos das escolas acompanhadas pelo Núcleo de Excelência Pedagógica da PUC Paraná, né? As dificuldades enfrentadas, que são uma amostra, claro, de como foi em todo o país. As dificuldades, alguns alunos tiveram mais dificuldades de aprendizagem, esses alunos tiveram que ter um acompanhamento personalizado, e passaram por um período aí de recuperação da aprendizagem. Há aqueles que não conseguiram recuperar, que vão ter que fazer o ano novamente, teve evasão escolar, né? E tudo isso são situações que vão ter que ser enfrentadas, né, ainda por um bom tempo, vão ter, é um reflexo da pandemia que vai existir aí por um bom tempo, ter que ser trabalhado por um bom tempo pela educação.